Jornal Câmara dos Deputados.
PEC sobre diploma de jornalismo só será analisada no próximo ano.
Comissão destaca a aprovação do Plano Nacional de Banda Larga.
Parlamentares agradecem aos eleitores renovação dos mandatos.
Ao desejar votos de boas festas e um próspero ano novo aos paraenses, Zequinha Marinho do PSC agradeceu aos eleitores que o reelegeram para a Câmara dos Deputados. Ele reafirmou seu compromisso de lutar por melhorias para o estado do Pará.
Zequinha Marinho ainda agradeceu aqueles que trabalharam diretamente em sua campanha eleitoral. Para o parlamentar, o mandato pertence a cada um dos que se empenharam em renová-lo.
Cláudio Cajado, do DEM, agradeceu ao povo da Bahia pela sua recondução à Câmara Federal. Ele observou que a chegada do fim de ano deve servir para analisar os erros e acertos e o que pode ser melhorado em 2011. O deputado está preocupado, por exemplo, com a crise do setor aéreo no período de férias.
Segundo Cláudio Cajado, a alegação de que o clima influencia na crise aérea não convence. Para ele, não há um plano especial para essa época do ano, pois as empresas aéreas continuam a vender mais passagens do que a real capacidade de assentos nas aeronaves.
Ao agradecer a renovação do mandato parlamentar, Kleber Verde, do PRB Maranhense, enfatizou que vai continuar trabalhando em prol das causas sociais. No entendimento do deputado, é preciso fazer justiça aos aposentados e garantir uma remuneração mais justa e com os mesmos índices de reajuste do salário mínimo.
Kleber Verde cumprimentou ainda a Corte Eleitoral do Maranhão por ser a primeira instituição a colocar em prática a Lei Complementar 135, conhecida como a Lei da Ficha Limpa.
Eliane Lima, do PP, fez um balanço positivo de seu primeiro mandato na Câmara dos Deputados e agradeceu ao povo de Mato Grosso pela sua recondução ao parlamento.
Faremos o possível para continuar trabalhando, defendendo, tanto no aspecto parlamentar, o acompanhamento de todas as discussões da sociedade brasileira, da sociedade mato-grossense, como também na busca da defesa dos interesses do Estado de Mato Grosso, na questão dos recursos financeiros, das emendas parlamentares, fortalecendo o interior de Mato Grosso, a sua logística, que é o que mais se precisa no Estado de Mato Grosso, são as estradas para o escoamento do potencial que o Mato Grosso tem de produção, a potencialização para a disputa da Copa do Mundo, onde Cuiabá e Várzea Grande, a metrópole Cuiabá e Várzea Grande, são a cidade sede, a região sede, que vai ser uma das 12 cidades que vai sediar a Copa do Mundo.
Eliane Lima frisou que Mato Grosso precisa investir em infraestrutura para melhorar a mobilidade urbana e fomentar o turismo, a geração de renda e de empregos no estado.
Eleito senador, Paulo Bauer, do PSDB, registrou como positiva sua passagem pela Câmara Federal. Embora tenha permanecido por 3 anos à frente da Secretaria de Educação de Santa Catarina.
Eu posso registrar que foi um prazer poder atender aos interesses do país e do meu estado, o estado de Santa Catarina, como deputado federal. Muito embora eu tenha permanecido no mandato por um período bastante curto, já que eu exerci o cargo de secretário da Educação em Santa Catarina e por isso eu estive por um grande período licenciado do mandato de deputado. Mas ainda assim eu pude contribuir aqui na Câmara com o debate, com a discussão e com a votação de matérias relevantes e muito importantes para o país. Eu estou certo de que a Câmara cumpre muito bem o seu papel como Casa do Povo, como Casa da Representação Popular, e estou certo de que ela continuará fazendo isso a partir do início da próxima gestão dos novos deputados que chegam a Brasília.
Paulo Bauer destacou ainda que, como senador, a partir de fevereiro, continuará trabalhando em favor do estado e do Brasil. Ele enfatizou que educação de qualidade, investimento em infraestrutura e redução da carga tributária estão entre as prioridades do seu mandato.
Parlamentares que não foram reeleitos se despedem da Câmara.
Na casa desde 2006, Cláudio Dias, do PSDB gaúcho, despediu-se dos trabalhos legislativos e lembrou seu empenho nas deliberações de projetos que garantiram melhorias aos brasileiros. Ele criticou, no entanto, as interferências do Executivo nos trabalhos dos parlamentares.
Entre as causas que defendeu na Câmara, Cláudio Dias destacou a destinação de emendas parlamentares para melhorar a infraestrutura portuária gaúcha e estimular o escoamento de mercadorias. Ele também participou do movimento pelo reajuste dos benefícios dos aposentados e defendeu a destinação de recursos do pré-sal para financiar a Previdência Social.
Ao se despedir do Congresso Nacional, Albano Franco, do PSDB sergipano, fez um balanço dos trabalhos que realizou nessa legislatura. O deputado enfatizou que sempre defendeu os interesses do Brasil, em especial do Nordeste. Para ele, o Brasil precisa de políticas voltadas para a infraestrutura e uma reforma fiscal.
Albano Franco defendeu também a instalação de uma usina termonuclear na região de Canindé do São Francisco para geração de empregos e renda na região.
E o Derlei Cordeiro, do PPS Acreano, fez balanço de sua atividade parlamentar e manifestou seu apoio a propostas de interesse popular, como a PEC da Saúde e a PEC 300. Ao despedir-se da casa, ele frisou que durante a última legislatura apresentou 14 projetos e atuou com rigor nas comissões temáticas.
O Derlei Cordeiro destinou recursos a Cruzeiro do Sul, no Acre, para a construção de postos do INSS, reforma da Santa Casa do município, implantação de rede de esgoto e a construção de um estádio de futebol na cidade, além de verbas para a recuperação da BR-364.
Eleições.
Renato Molin, do PP do Rio Grande do Sul, destacou a importância de o Congresso Nacional aprovar a reforma política. O parlamentar elencou alguns pontos da proposta que considera fundamentais.
Unificação das eleições, eu vejo a dificuldade hoje dos repasses a cada 2 anos interrompidos por causa das eleições, a lei eleitoral. Então tem projetos iniciados que não recebem recursos, outros são paralisados. Então o governo... não é por culpa do governo, mas indiretamente ele é chamado de caloteiro porque não consegue passar os recursos e isso faz com que o recurso público seja muito mal aplicado. E hoje, com a urna eletrônica, a unificação das eleições não teria maiores dificuldades. Eu acho que nós reduziríamos muito o custo das campanhas, mas principalmente nós teríamos mais eficiência na aplicação dos recursos públicos, uma vez que hoje está muito centralizado os recursos em Brasília.
Renato Molin defendeu a simultaneidade das eleições em todos os níveis, além do fim da reeleição para os cargos de presidente da República, governador e prefeito.
No último dia 16 de dezembro, ocorreu a diplomação dos candidatos eleitos. Para Pedro Fernandes, do PTB do Maranhão, este foi um momento que marca a afirmação da democracia no país.
Segundo Pedro Fernandes, o ponto alto da solenidade de diplomação foi o discurso do presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, Raimundo Cutrim, que, de acordo com o parlamentar, fez uma análise do processo eleitoral brasileiro.
Paes Landim, do PTB, parabenizou o Tribunal Regional Eleitoral do Piauí pela condução do último pleito, que, na visão do deputado, assegurou a vontade popular no estado.
Paes Landim ressaltou que o TRE piauiense realizou o processo de apuração dos votos de maneira idônea e com rapidez. Ele cumprimentou os candidatos diplomados pela Justiça Eleitoral nesta semana.
Doutor Rosinha, do PT paranaense, criticou a tentativa de parlamentares que não foram eleitos nas últimas eleições de integrar o parlamento do Mercosul.
Doutor Rosinha reclamou que o ParlaSul deve ser composto por representantes brasileiros que foram escolhidos pelos eleitores no último pleito e evitar, segundo ele, o resgate da figura do senador biônico utilizado na ditadura militar.
Justiça.
Janete Capiberibe, do PSB do Amapá, mostrou-se indignada com a decisão do Tribunal Superior Eleitoral de indeferir sua candidatura à reeleição. A deputada já teve mandatos cassados em 2002 e 2006 sob a acusação da compra de 2 votos por R$ 26.
O TSE, baseado na lei da ficha limpa, decidiu manter a decisão do TRE do Amapá, o que para Janete Capiberibe é uma injustiça, pois está pagando 2 vezes por um crime que não cometeu. Ao receber o apoio de vários parlamentares, a deputada informou que impetrou recurso junto ao Supremo Tribunal Federal contra a decisão que lhe impede de assumir um novo mandato.
Daniel Almeida, do PCdoB baiano, cumprimentou o secretário especial dos Direitos Humanos, ministro Paulo Vanuc, pelo lançamento do livro, que traz dados sobre os desaparecidos políticos no Brasil.
Daniel Almeida certificou que Paulo Vanuc tem se dedicado a acelerar o processo de esclarecimento sobre os desaparecidos políticos no país, que, segundo o parlamentar, constitui uma pendência do processo de transição da ditadura militar para a democracia.
PEC sobre diploma de jornalismo será analisada só no próximo ano.
A proposta de emenda à Constituição que restabelece a obrigatoriedade do diploma de jornalismo para o exercício da profissão deverá ser analisada pela Câmara só em 2011.
Saiba mais detalhes sobre o assunto na reportagem de Renata Torres, jornalista da Rádio Câmara.
Apesar de ter sido aprovada pela Comissão Especial em pouco mais de um mês e meio, em julho deste ano, a matéria não entrou na pauta do plenário. Lá, ela precisa ser aprovada por 308 deputados em dois turnos, antes de seguir para o Senado. O relator da PEC na Comissão Especial, deputado Hugo Leal, do PSC do Rio de Janeiro, disse que a votação ocorreu de maneira rápida na comissão porque foi objetiva, mas não superficial. Leal lembrou que todos os setores envolvidos foram ouvidos e mesmo aqueles que não compareceram às audiências públicas foram procurados por ele. O texto aprovado foi o substitutivo do relator à PEC original, do deputado Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul. De acordo com o substitutivo, a exigência de graduação em jornalismo e o registro do diploma nos órgãos competentes deixam de ser considerados restrição às liberdades de pensamento e de informação. Em 2009, o Supremo Tribunal Federal derrubou a necessidade do diploma, argumentando que restringia a liberdade de expressão. Para evitar novas interpretações semelhantes à do Supremo, Hugo Leal incluiu na PEC uma referência expressa ao inciso 13 do artigo 5º da Constituição Federal. Esse dispositivo determina que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. A deputada Rebeca Garcia, do PP do Amazonas, integrou a comissão especial que analisou a PEC. Apesar de não ser jornalista, é economista, ela considera essencial o diploma para o exercício da profissão. Para a parlamentar, é necessária a especialização obtida por meio do curso de jornalismo. Em sua opinião, o diploma não restringe a liberdade de expressão, como interpretou o Supremo.
Em momento algum, exigir o diploma do jornalista para ele exercer a profissão, isso vai interferir na liberdade de expressão dos seus veículos de comunicação. Todo jornal, por exemplo, ele tem o caderno de opinião reservado para isso, ele tem os colaboradores, os articulistas que colocam ali as suas ideias, os seus pensamentos, sem que seja interferido de maneira alguma e sem que haja necessidade que essa pessoa em especial tenha um diploma. Agora, para exercer a profissão de jornalista, nós entendemos que, assim como qualquer outra profissão, hoje é necessário um diploma.
A deputada lembra que o jornalismo brasileiro tem hoje profissionais com mestrado e doutorado na área. Em sua opinião, se uma empresa, jornalística ou não, contrata uma pessoa sem qualificação, abre mão da especialização, que é essencial para o bom exercício da profissão. De Brasília, Renata Torres.
Economia.
Dilceu Esperafico, do PP do Paraná, ressaltou a importância de se discutir e votar a reforma tributária logo no início da próxima legislatura. Para o parlamentar, a carga tributária no Brasil é alta e mal distribuída.
Nós temos um anseio nacional, o empresariado, os políticos, a nação, os estados, os municípios, querem e precisam uma reforma tributária. Hoje o nosso país tem uma carga tributária enorme e, além disso, ela é mal distribuída. Nós precisamos que, dentro dessa reforma tributária, nós possamos privilegiar a distribuição mais justa da arrecadação dos nossos tributos. Não é possível que seja tão concentrado na União e faltando dinheiro nos estados e nos municípios. Precisa fazer com que toda a carga tributária, toda a arrecadação seja divisível para todos os estados, municípios e para a União, dentro de percentuais que devem ser definidos de uma forma justa.
Dilceu Esperafico enfatizou que a situação dos municípios é a mais complicada na distribuição dos impostos. Segundo o deputado, as prefeituras estão assumindo cada vez mais responsabilidades, mas com uma participação no bolo tributário cada vez menor.
O Congresso Nacional deverá votar até amanhã o orçamento de 2011. Para Manato, do PDT do Espírito Santo, os recursos representam em parte os anseios da população brasileira.
Manato lamentou não ter podido garantir um aumento maior ao salário mínimo. No entanto, o parlamentar argumentou que o mínimo teve um aumento de 73% acima da inflação.
Para Silas Brasileiro, do PMDB de Minas Gerais, a estabilidade econômica brasileira é uma das conquistas mais importantes dos últimos anos. Na avaliação do deputado, a independência do Fundo Monetário Internacional foi um dos principais motivos que ajudaram o Brasil durante a crise mundial de 2008.
Silas Brasileiro destacou ainda que a estabilidade financeira também foi fundamental para a geração de empregos e um fator determinante determinante para a ascensão das classes sociais.
Saúde.
Rômulo Gouveia, do PSDB da Paraíba, defendeu a regulamentação da Emenda 29, que fixa os percentuais mínimos a serem gastos por municípios, estados e pela União na área de saúde.
Nós precisamos de regulamentar a Emenda 29. É fundamental que a União também, dentro da tripartite, possa dar a sua contribuição dos percentuais que os estados e municípios já vêm contribuindo. E para melhorar a saúde, porque você fala em cobrança de imposto, mas a União não cumpre o seu percentual porque não regulamentou a emenda 29. É uma decisão política.
Rômulo Gouveia entende que, em vez de recriar a CPMF ou um novo imposto para arrecadar recursos para a saúde, é preciso definir o setor como prioridade de investimento.
Sou contra a criação de novo imposto. Votei contra no primeiro e no segundo turno da CPMF. O percentual do arrecadado era muito pouco investido para a saúde e eu defendo uma reforma tributária. Não vejo motivo de criar um novo imposto para que a União possa canalizar recursos para a saúde. O que vejo é definir como prioridade a saúde e que a União cumpra o seu percentual, a exemplo do que cumpre os estados com 12% e os municípios com 15%, que muitas vezes ultrapassam o seu limite.
Ciência e tecnologia.
Comissão destaca a aprovação do Plano Nacional de Banda Larga.
Em 2010, a Comissão de Ciência e Tecnologia aprovou 60 projetos de lei com destaque para apreciação da iniciativa do governo federal que cria o Plano Nacional de Banda Larga, como mostra a matéria de Carla Alessandra, repórter da Rádio Câmara.
Segundo o plano, a utilização da rede de fibra ótica existente no Brasil para a universalização do acesso à internet de banda larga ficará sob responsabilidade da Telebrás, empresa reativada pelo governo federal para esse fim. O presidente da comissão, deputado Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará, destacou a importância da internet para o acesso à informação, mas uma regulamentação é necessária para garantir a segurança dos usuários.
É bom que a gente lembre que a inclusão digital pode significar a oferta para a população brasileira de uma ferramenta importante para o exercício da cidadania. Mas ela precisa ser confiável, ela precisa cumprir com esse papel de proporcionar agilidade nos serviços públicos, de mais transparência na administração pública, de melhores recursos na educação, na saúde e na formação dos nossos jovens. Mas ela precisa, sem, repito, ferir a liberdade de expressão e de informação, ela precisa ter segurança jurídica e garantir que os seus agentes, as pessoas que utilizam esse mecanismo importante, possam ter seus direitos, mas também possam ser responsabilizados pelos seus atos.
A Telebrás será encarregada de implementar a rede de comunicação da Administração Pública Federal e prestar suporte a políticas de conexão à internet em banda larga para universidades, centros de pesquisa, escolas, hospitais e outras localidades de interesse público. A estatal só levará o serviço para os usuários finais se não houver oferta de participação de empresas privadas. O custo do plano entre 2010 e 2014 será de aproximadamente R$12 bilhões. A proposta agora está sendo analisada pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado. De Brasília, Carla Alessandra.
Educação.
Ao retornar à Câmara, Paulo Renato Souza, do PSDB, fez um balanço de sua atuação como secretário da Educação de São Paulo. Ele mencionou suas iniciativas para melhorar o ensino público no estado, como, por exemplo, a distribuição de material didático para fortalecer a formação de professores e alunos.
Paulo Renato Souza ainda destacou o aperfeiçoamento do sistema de avaliação dos professores de São Paulo, que visa garantir a melhoria do ensino nas escolas públicas, e o projeto que redefiniu a carreira dos educadores, que, segundo ele, podem conquistar ao longo do tempo aumentos substanciais de salário.
A relatora do projeto que institui o Plano Nacional de Educação para os próximos 10 anos, Fátima Bezerra, do PT Potiguar, assegurou que a proposta conta com o respaldo popular, após ser amplamente debatida nos estados brasileiros.
Fátima Bezerra explicou que o plano possui grande importância para o futuro do Brasil e certificou que a matéria vai ser analisada na Comissão de Educação da Casa para, com isso, apresentar uma proposta que atenda às principais demandas do ensino público brasileiro.
Votação.
Os líderes partidários decidiram suspender as votações de hoje no plenário da Câmara para que a Comissão Mista de Orçamento possa votar a proposta orçamentária para 2011.
E amanhã, o último dia da sessão legislativa, está prevista apenas a votação do orçamento em sessão do Congresso. Não houve acordo para a inclusão de nenhuma outra proposta na pauta de votações.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Para você, uma boa noite e até amanhã.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.